UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O nome do quarteto de samba jazz entrega logo de cara a proposta: tocar na rua. Eu estou falando do No Olho da Rua, conjunto carioca que toca todo domingo em Ipanema, no Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã, na rua mesmo, com o povo na plateia. E para falar um pouco mais disso, eu converso agora com o saxofonista do grupo, o Paulo Rego. Boa noite, Paulo.
Olá, como é que é? Tudo bem?
Tudo jóia, e você?
Tudo em paz, graças a Deus. Feliz por estar aí, né?
A nós também. Bom, por que a escolha de tocar na rua?
Olha, isso foi há muitos anos. A gente era um grupo de amigos que tocávamos com cantores e cantoras. Fazíamos alguns espetáculos, às vezes separados, às vezes juntos. Mas nunca fizemos o nosso som. Tocamos em casa, tocando nas nossas jam sessions em casa, né? E num dia o baterista falou pra gente: pô, por que a gente não vai tocar na rua, já que não tem um espaço pra se tocar esse tipo de música instrumental hoje, por que a gente não vai tocar na rua? Isso foi há 13 anos. E a gente foi pra rua com o intuito apenas de tocar livremente aquilo que a gente gostava de tocar em casa, né? Foi essa história, fomos mesmo só pra ser felizes, não tinha nem nome, não existia nenhuma intenção de profissionalização desse quarteto, né? Foi assim.
E o que vocês perceberam? Qual que é a diferença entre tocar na rua e no palco?
Olha, eu vou te dizer, tem diversas diferenças, diversas nuances. Por exemplo, quando você toca num palco, dependendo do som, as pessoas percebem até a sua respiração, né? Percebem detalhes, né? Em função da captação dos microfones e tudo, da perfeição que pode ser feita no palco e que na rua já não é possível em função de uma série de ruídos que invadem, né? Então, aí a gente já tem uma diferença básica, que é da qualidade de som que você consegue transmitir e de como você é ouvido. Por outro lado, a coisa da informalidade da rua traz uma alegria que você não obtém em locais fechados. As pessoas ficam despojadas dos seus próprios pudores, né? Elas estão em sua casa, a rua é a casa de todos nós, né? Não está na casa de ninguém, não está num teatro, não está em um anfiteatro da UFMG, está na rua. A rua é o ponto livre de todos nós, é a nossa casa comum, né? Então as pessoas se despojam dos seus pudores. Se quiser dar um berrinho, gritar, uhul, vai gritar mesmo. Se quiser ir embora, vai embora mesmo. E por outro lado, o mais fascinante é que aquelas que ficaram porque gostaram. Então é um público 100% atento e vibrando conosco, né? Então essas são as duas maiores diferenças. Eu confesso a você que eu prefiro tocar na rua.
É
verdade.
E você disse aí que vocês começaram despretensiosos, não tinham nem nome. Quando é que vocês começaram a perceber que a coisa estava oficializando?
É porque quando as pessoas começaram insistentemente a perguntar onde é que a gente tocava e qual era o nosso nome. Aí que a gente percebeu que a gente já estava formando um público, né? Onde é que vocês tocam? Ah, a gente toca aqui mesmo, gente. Ué. Não, aí como é que vocês chamam? Onde é que vocês vão tocar? Ué, gente. Então a gente começou a sentir que havia uma formação de público, né? E aí foi feito uma espécie de um plebiscito na rua para a escolha do nome. Foi uma coisa curiosa, mas não foi autoritário, mas venceu o nome que o baixista, o Xande, deu, né? Quem ofereceu esse nome para a votação No Olho da Rua foi o nosso baixista, né? Então o nome surgiu de uma coisa bem popular, como foi popular o nosso primeiro trabalho. A gente tocava com o case aberto, recebendo dinheiro, as pessoas jogavam dinheiro. No final da tarde, o case parecia uma samambaia, tanto a nota de um real que antigamente tinha, aquelas notas verdes enchendo o case. Com esse dinheiro, não vou dizer a você que custeamos o primeiro trabalho nosso, mas metade dele foi custeado com esse dinheiro. Quer dizer, foi realmente um projeto social, totalmente social, sem timbre, sem logomarca de quem quer que seja, né? Então, a coisa funcionou dessa forma, sem planejamento, a gente pode dizer assim, mas que acabou redundando numa coisa muito bacana.
Eu sou Jéssica Almeida, estou conversando com o saxofonista do Quarteto Carioca, No Olho da Rua, o Paulo Rego. Paulo, como é que é realizada a seleção das músicas que vocês regravam?
Sim, nós somos um quarteto de samba jazz, você disse bem. Aí a gente procura resgatar músicas que eram executadas na época da Bossa Nova, no Beco das Garrafas, que é uma história que todos conhecem, né? É onde tocavam os grandes músicos e os grandes cantores. No final da noite, os cantores iam embora, terminava o show, os músicos ficavam bebendo uísque com o dono dos bares, né? E nesse momento, então, eles tocavam as músicas da Bossa Nova com peso um pouco maior, digamos assim, né? Então, a seleção dessas músicas não autorais, ela tem em vista esse resgate de trazer para dentro do nosso trabalho, para dentro do nosso disco, aquilo que foi, na época, tocado, né? Eram as músicas da Bossa Nova, como eram Brigas Nunca Mais, e, enfim, O Morro Não Tem Vez, Berimbau, e era o que era mais tocado na época, segundo eu, infelizmente, eu não pude assistir, porque ainda não tinha idade, né? Talvez nem nascido era, mas, enfim, mas a gente lê nos livros, Rui Castro é um cara que escreveu bastante sobre isso, né? Então a gente traz um pouco desse passado pro presente. E as nossas músicas autorais pretendem informar o público que esse estilo está vivo. É isso.
Você mencionou aí o Rui Castro, ele publicou um livro chamado Rio Bossa Nova, no qual ele mapeava o estilo musical do Rio de Janeiro em eventos promovidos, em pontos de encontro, bares, casas de show. E ele cita o quarteto No Olho da Rua. Eu queria saber como é que foi a repercussão da inserção do grupo nesse mapeamento e o que vocês acharam disso também.
A gente achou uma bênção. Sem dúvida, uma pessoa da importância do Rui Castro no cenário literário brasileiro citar a gente num livro da Bossa Nova é uma coisa pra gente, foi o nosso troféu, posso dizer a você que foi o nosso troféu. Esse livro, Rio Bossa Nova, ele situa no Rio de Janeiro por onde esteve e ainda está a Bossa Nova. Um dia, ele passando pela calçadão da Praia de Ipanema, que é onde a gente toca os domingos, a gente estava tocando um arranjo de Cidade Maravilhosa e foi o final da apresentação. Eu estava colocando meu sax soprano na estante e aí ouvi uma voz. Qual dos discos tem esse arranjo de Cidade Maravilhosa? Aí eu olhei, era o Rui Castro. Eu falei, pô, o próximo, porque a gente não tinha gravado Cidade Maravilhosa. O próximo. Aí ele olhou para mim, assim, ficou calado, me olhando. 10 segundos. Quando vai sair o próximo? Eu falei, rapaz, eu não sei não, mas você me deixa seu telefone, eu te aviso. Falei assim mesmo, né? Uma coisa de doido. Aí trocamos telefone. Na semana seguinte, ele ligou para... Eu tava no dentista, cara. Ele ligou, Paulo, vocês vão tocar domingo na praia? É o Rui Castro. Eu falei, isso deve ser um trote. Aí, não, vamos sim. Ah, vou mandar o pessoal, material fotográfico e tal. E aí colocou a matéria no livro dele. Foi o nosso troféu, realmente. Muito bom.
E vocês perceberam alguma mudança em relação ao público depois disso?
Não, não percebemos. Porque é o que eu te falo, o público ele é completamente variável e independe do conhecimento prévio do que ali está sendo feito. Boa parte do público sequer conhece o Rui Castro, provavelmente nunca leu nada do Rui Castro. O público é a coisa mais interessante que existe, é fascinante. Uma vez tocávamos na Cinelândia, na praça na Cinelândia, me aparece um senhor sem dentes e pede para mim para que tocássemos Sempre Bossa Nova, que é uma música autoral que até então, que eu me lembro, nunca tocou em rádio algum. E esse senhor tinha adquirido um disco em algum lugar. Um senhor pegando um ônibus, uma pessoa humilde, foi lá e pediu para tocar uma música nossa. É um negócio altamente emocionante e mostra que a divulgação que é feita de forma espontânea, atinge a todos, independente do conhecimento prévio que ele possa ter daquilo que está sendo oferecido, né? Então, te digo de coração, poderia ter aumentado muito, mas não aumentou. Aumentou o nosso conhecimento no público mais intelectualizado. As pessoas passaram a nos conhecer. Mas o público que frequenta a rua, assistindo os nossos shows na rua, é frequente e é o mesmo de sempre, é o povo. E isso daí independe de tudo.
Uma das vantagens de tocar na rua, né?
É, fascinante, fascinante. Tem muita história maravilhosa, dava para escrever um livro e... Nossa Senhora, dá. Eu um dia ainda pretendo fazer um show que a gente não toque, bote os instrumentos na estante e fique conversando com as pessoas, porque é fascinante. Eu tive lições de vida inesquecíveis, inesquecíveis. É muito, muito legal, muito, muito mesmo.
Bom, Paulo, o último CD de vocês chama... Experiência número 12 e foi lançado ano passado, quando o quarteto comemorou 12 anos de existência. O que, que ele tem de diferente do, dos CDs anteriores?
Ah, o Experiência é o seguinte, só um instantinho, peraí. O Experiência, ele... Perdão, aqui estava uma interferência sonora aqui. O Experiência, ele procura fazer um resgate de tudo que o grupo fez. Ele tem algumas regravações de músicas nossas, dos outros CDs, né? E tem algumas músicas inéditas. O Experiência número 12, a grande novidade do Experiência número 12 é que ele é o áudio das músicas autorais do show que deu a origem ao nosso DVD. O show que foi gravado em outubro de 2008 no Teatro Rival. Então fizemos o DVD e fizemos um CD com as nossas músicas autorais de forma que pudéssemos vender assim mais barato. Então hoje, por exemplo, vamos levar para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para a UFMG, vamos levar o DVD que a gente consegue estar vendendo a R$25 e vamos levar o Experiência número 12 só com as músicas autorais idênticas às que estão no DVD para vender a R$5. Então, o barato do disco é esse, é que ele veicula o show ao vivo, é uma gravação ao vivo no Teatro Rival e em comemoração, na época, aos 12 anos do quarteto.
Bom, Paulo, então, para encerrar, e que o público Belo Horizontino, público aqui da UFMG, pode esperar do show de vocês aqui amanhã?
Olha, vocês podem esperar muita coisa. A nossa música assim, a gente pode ouvir de muitas formas. Três delas a gente conhece: com o ouvido, com o cérebro e com o coração. Com o ouvido ela entra e pode sair sem alterar nada no seu comportamento. Com o cérebro você analisa a forma, a estética, o virtuosismo. E com o coração você sente. Podem esperar música com o coração. E de festa, muita alegria. E as surpresas que a gente vai fazer para quem for ao show e não ouvir o seu programa, que eu vou dizer aqui agora, é que nós vamos tocar duas músicas inéditas do mineiro Ari Barroso, que tivemos a felicidade de poder gravar. Uma que ele fez para a sua cidade, Ubá, e a outra uma valsinha chamada Sombra e Luz. São músicas inéditas que tivemos a felicidade de gravar.
Bom, Paulo, queria te agradecer pela entrevista e dizer que foi um prazer conversar com você e te receber aqui no Noite Ilustrada.
Ô, gente, foi um prazer meu. Obrigado, Jéssica. Um abraço para você.
Outro e boa noite.
Boa noite.
Bom, eu conversei agora com o Paulo Rego, que é saxofonista do grupo do Quarteto Carioca No Olho da Rua. O grupo se apresenta amanhã no projeto Uma Tarde no Campus, às 5h30 da tarde, na Praça de Serviços do Campus Pampulha da UFMG, que fica na Avenida Antônio Carlos, número 6627. A entrada é franca.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.